terminou na África do Sul, o 10º encontro dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E foi muito tratada a questão, o tema da eliminação de barreiras comerciais em meio a este cenário na economia mundial de guerra comercial entre Estados Unidos e China e outras barreiras para ações bilaterais ou multilaterais. E eu converso sobre o assunto com Paulo Borba Casella, que é coordenador-geral do Grupo de Estudos sobre os BRICS, o G-BRICS, aqui da Universidade de São Paulo. Ele, inclusive, participou no dia 4 de julho de um seminário sobre a contribuição dos BRICS para a governança global no interesse das pessoas, realizado na África do Sul. Paulo, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Bom, você estuda isso, você acompanha isso há muito tempo, participou deste seminário para tratar da questão da contribuição dos BRICS para a governança global. É uma data importante, Paulo, são 10 anos, é o 10º encontro dos BRICS. Muito tomado, quer dizer, como pano de fundo essa questão das barreiras comerciais e da guerra comercial entre Estados Unidos e China, entre outros temas importantes que foram discutidos. Eu gostaria de ouvir uma avaliação mais geral sua sobre esse 10º encontro, para depois a gente entrar em alguns aspectos mais específicos.
Muito bem, Roxane, você tem razão. De fato, 10 anos o BRICS se firmou como um cenário importante para diálogo e comunicação entre esses cinco países. A primeira reação das pessoas é sempre ver que achar que eles são muito diferentes. Uhum. Depois, quando a gente estuda um pouco mais de perto, tem uma atitude parecida destes cinco em relação às principais instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o FMI, a ONU e outras grandes organizações. Então, apesar de parecerem díspares e geograficamente distantes, o Brasil, a África e os outros três são vizinhos, têm fronteiras em comum, é um conjunto de países que pode fazer a diferença. E um outro dado importante é que as grandes mudanças no sistema internacional sempre aconteceram depois de guerras, depois de conflitos armados. E os BRICS são uma mudança dentro de um cenário de paz. Então, eles não são fruto da guerra. Eles são fruto da percepção de que o atual sistema traz uma contribuição, mas é preciso aperfeiçoá-lo em alguns pontos, como principalmente nas instituições financeiras multilaterais.
E esse seria o ponto mais sensível nesse momento?
Eu diria que sim. E até significativo que a única instituição que os BRICS constituíram até agora é o novo Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank.
Sim.
Com a proposta justamente de financiar projetos de desenvolvimento, não somente entre os cinco, mas também de outros países que podem pleitear e receber verba do Banco BRICS para projetos de financiamento e de desenvolvimento.
Inclusive vai ter sede agora, uma sede aqui em São Paulo também, não é?
É, a sede é em Xangai, o presidente é indiano e agora deve ter uma subsede aqui no Brasil também, em São Paulo, como você falou.
Exatamente. No próximo ano a reunião inclusive é aqui no Brasil, não é?
Pela rotação.
Então, sim, sim.
A África do Sul foi agora, a seguinte é no Brasil, daí faz de novo o caminho da sigla, né? O B, o R, o I, o C e o S de Sudáfrica.
Compreendo. Bom, um dos temas foi essa questão de rejeitar as barreiras, rejeitar o unilateralismo, nessa alusão, obviamente, à direta, podemos dizer, essa questão entre Estados Unidos e China. Então, eu gostaria de ouvir uma análise sua sobre, há muito tempo que eles já falam sobre isso, em ampliar o multilateralismo, os negócios, derrubar barreiras, mas que poder tem essa posição, já bastante clara, do grupo contra esse movimento, neste momento em que Estados Unidos e China fazem uma guerra muito pesada e que pode ter consequências não só negativas, positivas, eu acho que para alguns países até positivas. Então, eu gostaria de entender um pouco que poder a posição desse bloco tem em relação a essa guerra bilateral entre Estados Unidos e China.
Veja, barreiras comerciais, ninguém ganha com isso. é um discurso burro, de curto prazo e contraproducente. Isso já foi mostrado por próprios operadores econômicos americanos, que os americanos mesmo perdem mais do que ganham com a criação de barreiras. Então, o governo Trump é o que eu costumo chamar da diplomacia da boçalidade, porque é uma coisa muito estúpida e são, na verdade, contraproducentes até para os próprios interesses do país que adota essas medidas. Isso se vê em relação à União Europeia, isso se vê em relação à China. Que força o BRICS enquanto conjunto pode ter para influenciar? Eu acho que pode dar o exemplo atuando entre os próprios. Nós não devemos nos esquecer que, na verdade, BRICS é China mais 4. Então, quando se fala, não, representa 40% da população mundial, um quarto do PIB mundial, daí se a gente for ver desses totais quanto a China representa, então é principalmente um cenário em que a China influencia muito o que pode ser adotado como posição dos BRICS. Por outro lado, para a China interessa ter esses países que têm visibilidade e que têm credibilidade. Então, tem problemas no Brasil, a gente pode fazer a lista, tem problemas na Rússia, na Índia, na África do Sul. O desemprego na África do Sul chega a mais de 25% em alguns segmentos da sociedade. E tem muitos problemas na China também. Então, cada um deles tem as suas mazelas internas. Mas o mais interessante é que esses países podem contribuir para fazer funcionar as instituições multilaterais, como você lembrou. Então, não só as financeiras, mas também a ONU. Mas esses países precisam dar o bom exemplo, ou seja, de jogar conforme as regras, de seguir as normas do direito internacional, o que nem sempre acontece, e daí enfraquece a posição do bloco enquanto tal.
Exatamente. Agora, Paulo, sobre essa relação direta, há uma relação muito direta e muito crescente entre China e Brasil nos últimos anos, né? Muito em função dos BRICS, dos interesses. Muito bem, mas há uma solicitação para tirar barreiras comerciais sobre taxa, sobre determinados, um grupo de produtos, especialmente a questão do frango.
Frango,
exatamente. Como é que caminham estas negociações e se o Brasil pode, de fato, com a China, ampliar seus negócios no sentido de diminuir as taxações, né? E a gente sabe que batalha é essa do Brasil, por exemplo, com o bloco europeu, enfim, aqui no Mercosul é outra batalha, mas e Brasil e China? Como é que isso avançou no sentido de diminuir mesmo essas sobretaxas?
Veja, eu acho que é útil que seja manifestado o interesse do Brasil em aumentar o fluxo de comércio, em negociar a redução de barreiras. Então, pedir é uma coisa, quanto disso vai ser conseguido é uma outra coisa. E a próxima reunião sendo sediada no Brasil pode ser um momento para isso ser também pleiteado. Temos de levar em conta o fato de que já terão passado as eleições, já será um novo governo que estará instalado. Não ainda sabemos quem será esse novo governo, mas a política de Estado não pode estar submetida só às conjunturas do partido que estiver no poder. Então, eu acredito que BRICS vai continuar a ser um item importante da agenda internacional do Brasil e é um item relevante para a inserção internacional do Brasil, sem dúvida alguma. Então, quanto isso pode ser efetivamente alcançado, depende do jogo do comércio internacional e das negociações internacionais, que é sempre muito com base na reciprocidade, que eu cedo de um lado e você cede de outro, para que eu possa haver uma acomodação de interesses dos dois lados. Isso sempre tem que ser trabalhado, mas depende da posição de força relativa de cada interlocutor para ver quanto disso pode ser alcançado.
Mas cresceu a influência do Brasil, quer dizer, nesse bloco, cresceu a força e a influência do Brasil? Como é que foi o comportamento do Brasil dentro do bloco nessa década?
Olha, eu acho que o Brasil apesar das mudanças ocorridas na política interna desses 10 anos, tivemos então, o fim do governo Fernando Henrique, os anos Lula, os anos Dilma e agora 2 anos Temer, apesar das mudanças internas, o Brasil se manteve coerente dentro do bloco dos BRICS. O Brasil internacionalmente tem menos problemas para explicar do que a Rússia com a Crimeia, a China com as tensões no Mar do Sul da China e a tensão com o Japão e sobre as ilhas de Aú, Senkaku e outros vizinhos, do que a Índia com o recrudescimento do nacionalismo e também a África do Sul com problemas econômicos graves. Então, nesses 10 anos, o Brasil tem um registro bom em relação ao BRICS, talvez até mais coerente do que em outros contextos internacionais.
Bem, agora você participou, como eu citei no início da nossa conversa, Paulo, desse seminário sobre a contribuição dos BRICS para a governança global, e eu gostaria que você nos trouxesse também alguns destaques deste encontro.
Sim, foi um encontro realizado pela Escola Nacional de Governo da República da África do Sul, com o apoio de várias instituições chinesas, inclusive o Centro de Publicações de Língua Estrangeira da China. Éramos 7 brasileiros do Rio, São Paulo, Brasília, do Recife, que estavam nessa reunião. Encontrei colegas da Universidade de São Petersburgo, de Moscou e de outros lugares que eu já conheci há alguns anos. Tinha um grupo seleto de acadêmicos, professores, pesquisadores dos 5 países trabalhando com temas relacionados com BRICS. E há essa percepção, então, de conjunto. Por exemplo, foi uma professora da África do Sul, a única no painel em que eu estava, a levantar a questão de gênero. E que há muito a ser trabalhado nos 5 países do BRICS em relação à desigualdade de gênero, e a respeito à diversidade e proteção de minorias. Proteção de minorias é algo que incomoda na própria Índia, incomoda na China, incomoda na Rússia. Então, é um conjunto em que você tem a percepção de que o BRICS começou uma movimentação interessante. Há vários cenários no qual o BRICS pode influenciar e atuar. E esse conjunto tem interesses próximos que podem ser trabalhados. Mas depende sempre de uma sintonia fina entre os governos dos 5 países que têm que caminhar juntos. Então, esse encontro era principalmente de pesquisadores e de professores universitários fazendo sugestões. Mas as sugestões depois podem ou não ser acatadas pelos governos na medida em que se traduzam em políticas públicas e procedimentos de implementação.
Muito interessante. E é importante a gente falar um pouco do GBRICS também, o grupo de estudos sobre os BRICS, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Internacional. Importante a gente dizer, não é? Que é um centro permanente de estudos de diversos temas relacionados ao BRICS, não é, professor?
Exatamente. Agora nós teremos dias 29, 30, 31 de outubro, a próxima jornada BRICS deste ano, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, e o Departamento de Direito Internacional Comparado, a Faculdade de Direito e a Universidade, tem dado todo o apoio para esse grupo de pesquisa e com publicações que nós estamos preparando, além de manter esse diálogo com colegas de países dos 5 integrantes. Então é um canal importante e espero, quando estivermos mais próximo das jornadas, poder contar com uma nova oportunidade para conversar com a Rádio USP a respeito, contar o que vai ser o objeto da jornada deste ano. E é importante esse canal de divulgação e uma oportunidade de conversarmos como essa de hoje.
Não tenha dúvida, voltaremos ao tema. Portanto, nos dias, essa jornada?
29, 30 e 31 de outubro, na Faculdade de Direito do Lago São Francisco.
Muito bem. Estaremos atentos e voltamos ao tema certamente. Eu agradeço muito a contribuição de Paulo Borba Casella, que é coordenador-geral do Grupo de Estudos sobre BRICS, o GBRICS da USP, fazendo um balanço aqui com a gente do 10ª reunião dos BRICS, que terminou sexta-feira na África do Sul. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Bom trabalho para vocês e cumprimentos pelo trabalho da USP.